O lado B das manhãs da M80.
Nós, quando dizemos que de facto aqui o nosso lado B dá para tudo, dá mesmo para tudo, porque hoje, inclusive, vamos falar de matemática.
Que bom! Eu tenho que ir à casa de banho, se calhar não vou.
Acho que já se percebeu que ali do lado da Sana, se calhar a relação não foi incrível. Foi uma relação muito dura, a tua relação com a matemática?
Foi uma relação instável, porque dependia muito do... Não, dependia muito dos professores que eu tinha, porque eu não sou má à matemática, mas eu muito depressa entro em parafuso a achar que não estou a perceber. Basta-me não perceber um detalhe, que já descarrilou o comboio, já acho que não, nunca na vida vou perceber aquilo. Mas se eu tiver calma e alguém me voltar a explicar, normalmente a coisa acerta. Por isso, as minhas notas a matemática sempre foram... ou muito boas ou muito más, andavam ali. E eu já contei aqui uma vez que o meu pai tinha um carimbo com a assinatura dele que eu cheguei a usar uma vez, que tive negativa a matemática. Tive um 35% no teste de matemática, fui buscar o carimbo do meu pai e relembro, carimbei de pernas para o ar.
Tu só tiveste uma negativa à matemática. Incrível.
Na minha escolaridade regular, sim. Depois na faculdade nós tínhamos uma disciplina que era análise económica.
Nossa senhora, nem
que eu na primeira frequência, eu na primeira frequência tive 4, acho eu, mas depois acabei com 16.
Por isso lá está, professor.
Não sei ter explicações.
Pois, depende do carinho com
e a pessoa que me explicava,
exatamente.
Eu de facto percebi aquilo e depois acabei com 16. Portanto, depende. E o Jorge está-me sempre a dizer isto, que eu digo sempre: ah, a matemática é contigo. Ele diz-me: tu não és tão má a matemática como tu achas que és. Tu incorporaste essa personagem e, por exemplo, não sou péssima a fazer contas de cabeça. Okay. Mas pronto, depois há aquelas coisas tipo: o João sabe o que é que são números primos e eu não.
Okay. Eu sou péssima. Acho que só na escola primária, porque o meu tio tinha ali muita paciência comigo, fazer contas 2 mais 2.
Mas lá está, mais uma vez, a paciência de quem ensina e de quem
sim,
está a ensinar.
Sim, mas depois a partir daí esquece. O meu cérebro ouve a palavra matemática, ouve números e entra ali. Eu acho que eles começam todos, entram em pânico dentro da minha cabeça e começam todos a correr um para o outro. O que é que nós fazemos?
Okay, mas, por exemplo, és boa a fazer contas de cabeça dentro do género? Aquelas contas simples, as percentagens. Olha, este está com 40% de desconto.
Não, esquece lá isso.
Consegues?
Nunca na vida. A calculadora é a minha melhor amiga para essas coisas. Portanto, eu acho que não é só dizer, não é como tu, não é? Que achas que não tem jeito e de facto se te explicarem bem. Tu acabas por perceber que afinal tens jeito. Eu não tenho jeito, ponto.
Okay.
Aliás, eu escolhi comunicação porque eu queria fugir à matemática.
Sim, sim, esse clássico, muito esse clássico.
Portanto,
sim.
Eu fui para... tive métodos quantitativos.
E que tal?
E que tal? Foi mais ou menos.
Eu na faculdade não tinha boas notas em métodos quantitativos. No secundário, sim, mas na faculdade nós tínhamos que usar um programa que nos diziam que era o futuro, chamado SPSS. Deixa-me googlar, nem sequer sei se ainda existe. Mas era, vocês têm que aprender a trabalhar com isto porque isto é o futuro. SPSS.
Que era por causa das percentagens, não é? Estatística.
É um software aplicativo de análise de dados. Sim.
Depois. Também tivemos economia e eu pensei, mas porquê? Eu só queria comunicação. Pois. Ou seja, a matemática acabou por me perseguir, porque de facto a matemática está em todo lado e é importante.
Nós hoje na rádio dissemos isso mesmo. Sim.
Só que eu não consigo, esquece. Eu tenho mesmo muitos problemas. Eu começo com os olhos frios, começo a ficar nervosa.
Não panicarás.
Tu tens uma alergia e é preciso respeitar isso.
Depois sinto-me muito burra e eu não gosto de me sentir muito burra.
Olha, ainda hoje nós na rádio ouvimos cada um nasceu para o que nasceu e cada um tem o seu talento. Pronto, se calhar não és tão forte a matemática como és forte a fazer outras coisas.
Sim, a
Susana a contar histórias para crianças, por exemplo.
Olha, a Susana é minha testemunha, às vezes até fazer contas.
Sim, quando horas. É. Faltam 11 minutos para as 10.
Olha, eu quando era miúdo, eu passei muitas dificuldades. Eu panicava mesmo, ficava muito nervoso e muito ansioso com a matemática. Eu acho que até ao 9º ano para aí, devo ter tirado sempre negativa à matemática. Eu não satisfaz, sempre ali nos 40, 30%. Tinha muitas dificuldades. Depois, no 10º ano, tive para aí métodos matemáticos e estatísticos no São João de Brito. Devo ter passado com 9,5 para arredondar para o 10, portanto, com solidariedade do professor. E depois, na faculdade, tive de facto o filho da diretora de curso, ou o que é que foi, a dar aulas.
Epá, ainda por cima, o filho da diretora.
Diz-me, olha, no primeiro teste tirei logo 2.
Que é para saber do que é que
tinhas. 0 a 20, não é 0 a 5. 2, esquece. Péssimo, horrível.
Mas valia não teres ido fazer.
Sim, de facto, foi mesmo. Eu não percebi nada daquilo, foi horrível, horrível. Ali completamente de paraquedas.
E a disciplina era o quê? Era mesmo matemática?
Não, também era outra vez aquela parte de, sabem, de fazer, construir gráficos. Portanto, era matemática até relativamente fácil. Sim. Eu lembro-me disso. Mas depois eu sabia que havia as probabilidades, depois havia esse tipo de coisas assim. Pá, e tive sempre negativo, foi horrível. Tive que anular a cadeira na faculdade e perseguiu-me até ao terceiro ano, que acho que foi quando eu a repeti, e a professora mudou. Quando a professora muda, lá está, uma professora como no nosso caso, não é? Uma professora carinhosa, simpática, que dedicou tempo a ajudar quem tinha mais necessidades e, portanto, ensinar o raciocínio, não é ensinar a resolver, é ensinar o raciocínio.
E às vezes o cérebro das pessoas funciona sempre de maneira diferente, não é?
Portanto, o que é que ela fez? Tirou uma pressão e tirou-me aquele bloqueio que eu tinha ao longo da vida toda e com esse professor também.
E se calhar encontrou melhor o caminho para tu perceberes.
Eu não me esqueço, no primeiro teste eu tirei 18. Com exatamente a mesma matéria, com um tive 2, com o outro tive 18, depois acabei a cadeira com 14 ou 15, acabei com uma boa nota na cadeira. Portanto, foi claramente, eu lembro-me disto tão bem, que acabei a cadeira bem por causa daquela professora. Não me lembro do nome dela, mas lembro-me do professor dele, do professor Carveiro.
Porque a matemática, quando tu estás a acertar, e eu, lá está, sempre entre o não acertar nada ou até acertar
porque,
razoavelmente.
É uma ciência exata, a
matemática. Quando tu estás a acertar, aquilo dá algum gozo.
Ei.
Eu consigo perceber. As pessoas que gostam de matemática.
Porque é alguma questão de raciocínio e de treino. Aquilo vai bater certo.
Aquilo
tem que bater
quando
certo.
Corre bem, e realce que a mim só me corre bem, muito de vez em quando. Aquilo quando corre bem é quase mágico. É quase, pois é, brilhão, pom, 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 psh, fogo.
Eu lembro-me quando começava a fazer contas e aquilo de repente começava-me a dar um número muito estranho. Pronto.
Sim.
Já sei, está errado.
E quando uma pessoa chegava cá fora no final dos testes, quanto é que deu a 4? Deu 7. Eu, tipo, a mim deu-me 99. Nós está drasticamente errado.
Esse ritual de comparar testes e comparar respostas é um ritual que acompanha os alunos desde sempre. O meu filho, agora o mais velho, claro, diz-me que também continua a fazer isso depois das aulas.
E aquela pessoa que tem o número mais distante e mais estranho fica sempre a acreditar, mas se calhar sou só eu que tenho razão. Se calhar sou só eu.
Às vezes acontece.
Mas é, porque é uma ciência exata.
E às vezes a pergunta tem, não digo uma rasteira, mas tem uma coisa que a pessoa acha que é óbvio que é aquilo e depois não é.
Verdade,
olha,
claro.
Nunca era eu essa pessoa. O lado B das manhãs da M80.